E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, em que nós estamos dando cobertura especial para a pandemia do coronavírus, a Covid-19, trazendo os especialistas para nos esclarecer sobre as mais diferentes dúvidas, não é? Como é que estão caminhando os estudos, as pesquisas e as ações das autoridades de saúde frente a esse grande problema, né? Essa crise sanitária que o país e o mundo vive. E mais uma vez a gente vai falar, porque a gente sabe que a vacina ainda está a caminho, né? Não há um tratamento eficaz ainda, uma vacina para prevenir a doença. Têm sido testados alguns caminhos para tratar os casos mais graves. A gente já falou da cloroquina, né? Aqui mais uma vez, a gente vai voltar a esse tema. A medicação que é utilizada classicamente no tratamento da malária, bastante conhecido, tem um efeito antiviral documentado também contra HIV, vírus influenza, enterovírus, vírus Zika e espécies de coronavírus, inclusive com ação antiviral contra o SARS, em experimentos in vitro. Eu vou conversar sobre este assunto com o professor Dr. Esper Calaz, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, infectologista, pesquisador do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia do HC, e desde o início, né, dessa crise, vem também trabalhando dentro do Hospital das Clínicas, junto ao governo do Estado de São Paulo, nas ações para atender aos pacientes que chegam à unidade. Como vai, doutor Esper? Mais uma vez aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você e os ouvintes da nossa querida Universidade de São Paulo.
Professor, nós nos falamos há cerca de um mês, um pouco mais, 40 dias, quando estava começando a crise, né? Antes da gente entrar propriamente nessas linhas de tratamento, já que uma vacina ainda não existe, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua impressão deste momento que estamos passando. O número de casos aumentou bastante, isso já estava previsto, mas que impressões o senhor tem da crise do coronavírus neste momento aqui no Brasil?
Eu acho que o Brasil vai ter várias caras da crise. Nós vamos ter várias epidemias dentro da pandemia. Porque a situação da transmissão desse vírus vai ser diferente dependendo de onde você está, dependendo das características sociais, do adensamento populacional, da proximidade das pessoas. E o impacto no serviço de saúde também vai ser diferente dependendo da capacidade estabelecida em cada lugar. Nós temos locais onde teremos uma estrutura relativamente preparada e organizada, alguns serviços de saúde vão ter uma condição melhor de acolher aqueles pacientes que são mais graves, que é o grande ponto dessa epidemia, são os pacientes mais graves,
Claro.
enquanto que outros vão ter muita dificuldade pela carência de leitos, carência de pessoal treinado, carência de material. E isso vai botar à prova o sistema de saúde brasileiro, como a gente já tinha previsto, quando começamos a falar sobre isso, mas a gente sempre tem dificuldade de imaginar o que que seria até começar a enfrentar, né? E é isso que vem acontecendo. Chegou a hora e nós vamos rever, aproveitar essa oportunidade, Roxane, para depois de passar dessa crise, durante essa crise e depois, fazer uma reflexão do que a gente quer para a saúde brasileira. O que a gente quer adotar como nosso meio de oferecer acesso à saúde para as pessoas? O que a gente gostaria de fazer no nosso investimento futuro? Como que a gente gostaria e como a gente deve se preparar de uma forma para enfrentar ou com força ou com inteligência as crises que virão. A saúde, embora estivesse sempre distante na nossa cabeça como sendo uma grande ameaça, o que nós estamos testemunhando é algo sem precedentes. Muita gente falava, muita gente dizia que um dia nós teríamos uma epidemia que ia tirar o nosso sono, que poderia causar um grande impacto. Mas isso fazia muito mais parte dos livros, dos filmes e do imaginário de algumas pessoas. E aqui ela está. Então, agora a gente tem que ver o que que a gente vai tirar melhor ensinamento disso e traçar estratégias mais mais eficazes, mais inteligentes para o futuro.
Agora, professor, tratar os casos mais graves, essa é a principal questão. Evitar que as pessoas se infectem, obviamente, e que os casos mais graves ocorram. Mas eles vão acontecer, a gente não sabe só o número de casos graves que chegarão aos hospitais. Aliás, já estão chegando, inclusive no Hospital das Clínicas. Como é que esses pacientes têm sido tratados? Vocês, claro, a gente sabe de acompanhar as autoridades de saúde que, além de todo o cuidado com respiradores, medicamento também tem sido utilizado. Então é aí que a gente chega na tal da cloroquina, que já foi muito comentada. E o que que a gente sabe documentado, estudado e certo sobre a cloroquina, para então a gente entender por que que ela tem sido utilizada, e parece que agora até o Ministério da Saúde vai ampliar para os casos mais graves.
Ainda é uma promessa. A gente precisa ter mais informações para saber se vai de fato funcionar. Acho que, se for provado que ela tem um benefício para os pacientes, vai ser o primeiro a continuar a prescrever para todo mundo. Mas a gente não tem essa resposta. E isso me traz um pouco de inquietude, porque há quase que uma pressão aqui no Brasil para todo mundo prescrever cloroquina, colocada até como uma tábua de salvação, mas a gente precisa mais dados, porque prescrever medicações não é isento de trazer algum risco. E a gente precisa entender que toda opção que se faz no tratamento de alguém tem sempre um risco e tem sempre um benefício. Quando a gente está usando um remédio que foi provado e retestado em vários projetos de pesquisa e usado na prática do dia a dia, por exemplo, um antibiótico para tratar uma pneumonia, não há dúvida nenhuma que a gente precisa dar essa medicação. Funciona muito bem. As pessoas morriam antes da primeira metade do século XX porque não tinha opção nenhuma. Hoje em dia a gente tem. E funciona muito bem. Agora, a cloroquina ainda é só uma promessa. A gente precisa mais elementos para tirar essa conclusão. Vários grupos de pesquisa no mundo estão fazendo projetos para tentar responder. Vários grupos de pesquisa aqui no Brasil estão fazendo esses projetos. Agora, essa recomendação de se usar e que funciona e que é excelente, o fulano de tal usou e deu certo, ainda eu acho que foi colocada de uma forma muito precipitada. A gente está colocando os carros na frente dos bois. O carro na frente dos bois, porque a gente precisa de demonstrar que essa balança benefício, prejuízo, pende para o lado benefício. E, infelizmente, por mais que a gente tenha fé de que um remédio possa dar certo, a única maneira é demonstrar isso numa avaliação criteriosa e rigorosa para saber que pode ser usado. O que eu quero aproveitar para lembrar as pessoas é que a maioria daqueles que têm a Covid-19, a maioria vão curar da doença. Eles vão se dar bem. Passados os casos mais brandos, sequer precisam ser vistos por um médico. Aqueles que estão com uma forma um pouco mais agressiva, às vezes tem que ir no médico, fazer algum exame, tirar uma radiografia do peito, ou fazer uma tomografia de tórax. Os mais graves podem ir para a UTI até, tem que ser internados, ir para a UTI. Mas, felizmente, a maioria vai curar. Então, a conclusão de que, e isso que eu queria insistir, quando uma pessoa usa cloroquina e melhorou, isso não necessariamente significa que ela está fazendo o seu efeito. Você teria que demonstrar isso num número muito grande de pessoas para dizer que o resultado foi benéfico. Sem essas informações, um caso isolado não permite concluir, já que a maioria das pessoas vai se curar.
O que o senhor está dizendo é que, neste momento dessa crise, do aumento exponencial de casos no mundo todo, quem está usando está testando com as pessoas. Quer dizer, não tem nenhuma comprovação, está sendo feito um teste com os pacientes. É isso.
É verdade. Eu prefiro que esse teste, quando ele é feito numa condição de avaliação rigorosa. E aí a gente pode avaliar, olha, aqui deu certo, aqui não deu certo, sempre por médico supervisionado, que não é um remédio que dá para comprar na farmácia e começar a usar. que foi isso que aconteceu logo que a notícia se espalhou. Muita gente correu nas farmácias, comprou as medicações, começou a tomar aleatoriamente. E isso tem dois lados. O primeiro é que ele tem, é uma medicação que pode dar efeitos colaterais. Teve caso de gente que já morreu usando cloroquina de forma inadequada, sem a orientação médica. E o outro lado da história é que quem precisava tomar um remédio cronicamente para suas doenças, para as quais ela é indicada, não conseguiu encontrar mais.
É um erro completo, né, tomar uma atitude como essa. Agora, professor, mais uma dúvida. No caso dos pacientes graves que têm que ser mantidos com respirador, às vezes por 15 dias ou mais, como eles são tratados? Que tipo de tratamento eles estão recebendo além desses respiradores? Quer dizer, como tratar, como aliviar o que essa crise, né, essa síndrome respiratória grave que o paciente enfrenta?
O que essas pessoas experimentam é uma inflamação do pulmão muito significativa, induzida pelo vírus. Ele invade os pulmões, causa várias áreas de inflamação e lesão. Tem um papel do vírus direto e um papel da resposta imune, que tenta controlar o vírus, mas ela inflama muito o órgão. E a gente aprendeu, Roxane, que até o organismo desenvolver uma defesa eficaz e eliminar o vírus leva um tempo. Esse tempo, aparentemente, passa de 2 semanas, às vezes. Então, durante esse período, o vírus vai causando problemas. E qual que é o melhor remédio que a gente tem hoje para tratar e eliminar esse vírus? É o próprio sistema de defesa da pessoa, que leva tempo. Então, você tem que criar mecanismos para fazer que essa pessoa suporte esse período de grande dificuldade, seu sistema de defesa aprenda a lidar com o vírus e o elimine do corpo. Esse período de dificuldade pode requerer que a pessoa precise de um auxílio de oxigênio, os casos, que são internados, mas que somente com um cateter que coloca no nariz, aquele caninho no nariz, já consegue repor. Outros precisam de uma máscara que dá um volume de oxigênio maior, e outros, a falta de ar é tão grande que você tem que colocar nesses respiradores. Coloca um tubo, que geralmente é pela boca e pela garganta, fixa o tubo dentro do pulmão, da traqueia da pessoa, e injeta ar com concentrações aumentadas de oxigênio. Para fazer isso, você tem que fazer a pessoa ficar sob sedação, que ela fica dormindo. É um coma medicamentoso para ela suportar esse período. E aí lá ela fica recebendo esse suporte. Se há alguma necessidade de receber um antibiótico, a gente dá. Se dá uma necessidade de a gente fazer uma medicação para tirar a febre, a gente dá. Vamos dando dieta de uma forma artificial, cuidando de todas as. Quer dizer, tem que manter a pessoa num leito de UTI recebendo banho, recebendo cuidados. E isso se prolonga, infelizmente, porque a média de período de internação em UTI está mais ou menos em 2 semanas. É essa que é a carga para o serviço de saúde, porque um leito de UTI serve a 2 pacientes por mês, em média. E com um aumento muito rápido de pacientes, isso acaba que a pressão para se ter mais leitos de UTI aumenta muito por um período muito curto de tempo. Esse período é fundamentalmente um período de suporte, que é onde a pessoa ela vai ficar sob esses cuidados todos até ela conseguir eliminar o vírus e a inflamação do seu organismo.
É, não, né, por isso que eles dizem, é isso que a gente tem que evitar, né? Esses casos, a infecção para as pessoas mais vulneráveis não adquirirem esse caso mais grave da síndrome. Para concluir, professor, tem pacientes do HC que entram em condições mais, porque os casos de maior complexidade são encaminhados para o Hospital das Clínicas, que estão se recuperando da Covid-19?
Sim, teve vários pacientes que já tiveram alta e vários pacientes que estavam no ventilador e já foram tirados do ventilador. Estão conseguindo respirar somente sozinhos, né? Quando você tem uma infraestrutura de suporte, aumenta muito a chance da pessoa passar por esse período. Infelizmente, tem algumas pessoas que já são muito doentes quando chegam. E, por exemplo, um problema de coração muito grave ou um problema de pulmão muito grave, vítimas de câncer, vítimas de outros problemas de imunidade, que são, infelizmente, pessoas que são mais frágeis. E por esse período ser relativamente longo, muito artificializado numa unidade de terapia intensiva, eles acabam tendo mais complicações e não aguentam.
Não
São essas
resistindo.
pessoas, infelizmente, que estão morrendo da doença, em sua grande maioria. Há casos mais raros de pessoas mais jovens ou pessoas que não têm tanto problema, que pode desenvolver forma grave, mas eles acabam ainda sendo uma exceção à regra.
Bom, por isso é que, né, o ministro Mandetta e as autoridades de saúde, os especialistas da Universidade de São Paulo, os médicos têm recomendado isolamento, por enquanto mais eficaz, não chegamos ainda, a curva está subindo do número de casos e, por enquanto, isolamento social na medida do possível, né, professora? Não há outra maneira para se prevenir dessa infecção, desse vírus, por enquanto. É a recomendação. Continua sendo a recomendação?
Continua, porque a gente está aprendendo com isso também, sabe? Até essa epidemia, a gente não tinha quarentena desse tamanho em nenhum lugar do mundo.
É verdade, não.
E nós estamos aprendendo. Tem uma expressão que o pessoal diz que a gente está construindo um avião com ele em voo. E é uma coisa arriscada. Veja, nós vamos olhar para trás e vamos ver, depois de passar tudo isso, aonde a gente errou. E, infelizmente, nós temos que admitir que esses erros vão ser reconhecidos. Será que eu deixei quarentena muito tempo? Será que eu deixei quarentena pouco tempo? Será que eu exagerei para indicar uma medicação? Será que eu demorei para indicar uma medicação? Isso vai acontecer. Mas a gente tem que entender que essa é uma situação de crise, é praticamente uma situação de guerra, onde as pessoas têm que ter mais tolerância com essas coisas, têm que entender que nós estamos passando por uma fase de dificuldade, têm que valorizar o trabalho dos principais combatentes dessa guerra, que são os profissionais de saúde, os técnicos que entendem da gestão em saúde, e isso vale para todo mundo, vale para a população, vale para os pacientes, para os familiares, vale para para as prefeituras, vale para o Ministério Público, vale para a Justiça, vale para as empresas e para a sociedade.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, contribuindo no Jornal da USP, o professor Esper Calaz, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, infectologista. Muito obrigado, professor, por suas informações.
Muito obrigado, Roxane. É sempre um prazer falar com você.